Os pássaros devastadores. Os pântanos não terminaram. Agora há outro diante de Hércules, desta vez com sua enorme quantidade de estranhos pássaros que provocam grandes devastações. Expulsá-los parece tarefa impossível, mas segundo a voz do instrutor interno, para além da mente, uma luz indicará a direção segura. A terrível presença dos pássaros faz-se notar por seu coro de vozes, que ameaçador e dissonante é ouvido por toda a parte. Seus bicos de ferro assemelham-se a uma espada. Suas penas são como lâminas de aço e as garras, instrumentos de destruição. Percebendo que o guerreiro se aproxima, três pássaros atiram-se sobre ele, tentando atacá-lo. Hércules consegue desvencilhar-se e acaba atingindo depois um deles. Surpreendentemente, algumas das pontiagudas penas do pássaro alvejado fixam-se no chão, provocando uma vibração sonora aterradora. Em vista disso, os outros pássaros afastam-se por um tempo, mas Hércules sabe que voltarão. Ali, diante do pântano, ele procura descobrir um meio de libertar o local de aves tão atemorizantes. Tenta usar flechas. Inútil. Os pássaros são milhares e, quando voam aos bandos, chegam a cobrir o sol e a escurecer o dia. O herói tem, então, a ideia de colocar armadilhas dentro do pântano, do mesmo modo que fez com o javali. Todavia, quando tenta pisar naquele solo, seus pés afundam-se. É quando constata que uma solução, por ter sido boa no passado, nem sempre é adequada para o momento presente, que apresenta outras características. Faz uma pausa. Concentra-se e agora pode lembrar-se das palavras do instrutor. Além da mente, há uma luz que indicará a direção segura. Consegue, assim, ficar quieto, olhando para além da mente, ainda acostumada aos seus mecanismos dedutivos. Voltando-se para o centro de sua consciência, faz com que a mente olhe a si mesma. Vem-lhe, então, uma ideia nova. Toma dois enormes símbolos de bronze que emitem um som mais estridente do que o dos pássaros, um som sobrenatural do qual não se encontra similar neste mundo. Perturbador e áspero, o som é capaz de penetrar o plano astral, um dos níveis sutis da Terra e dos indivíduos. Para o próprio Hércules, que conhece agora vibrações sonoras mais elevadas, aquele barulho é intolerável. Cobrindo os ouvidos com tampões, ele toca os símbolos. É hora do pôr do sol. O pântano está denso pela presença de um sem número de pássaros. Hércules faz soar de maneira potente os símbolos repetidas vezes. Uma dissonância assustadora, nunca ouvida naquela região, confunde as aves, que, desesperadas pelo rumor, confusas pela vibração, escapam depressa para jamais retornar. Já estão distantes, mas os símbolos ainda batem vigorosamente. Em seguida, o silêncio invade o pântano. Os pássaros horrendos desapareceram. Hércules ouve então as palavras do instrutor, que o segue internamente. Você expulsou os pássaros mortíferos. O trabalho está concluído. Quando assumiu sua primeira tarefa com as éguas devastadoras de homens, vimos que Hércules agiu com base na sua personalidade e tudo foi mal feito. Agora, diante dos pássaros devastadores, defronta-se com o mesmo problema no plano da mente. mas já revela controle dos pensamentos e prontidão para captar uma ideia advinda de níveis mais elevados do seu ser. O resultado, como se observa, é outro. Nesta nova etapa, o som tem um papel proeminente. O trabalho de Hércules consiste em retirar os pássaros da região do pântano e transformar aquela situação. E ele o faz usando um recurso de caráter sonoro. Vê-se, pois, que esta tarefa está associada ao elemento ar, pássaros e sons. Ora, som e ar podem simbolizar a mente do homem, e esses pássaros, o concentrado de pensamentos e de palavras negativas criado em todas as vidas passadas. Esse conjunto, antiquíssimo, fortalecido pelo uso, precisa ser colocado à luz da alma. Os três pássaros que se destacam dos demais têm um significado especial. O primeiro representa a tagarelice, que se pratica inconscientemente durante vidas. O segundo, as informações reveladas aos que não estão prontos ainda para escutá-las. O terceiro, o falar continuamente de si próprio, egoisticamente, para enaltecer-se ou valorizar-se em detrimento de outros. Esses hábitos são destrutivos como os referidos pássaros, sendo a tagarelice, pela perda de energia que acarreta, um homicídio sutil. Nem todos sabem quão grande é o poder do som e que possibilidades têm as palavras que o homem pronuncia. Forças construtoras da natureza agem no plano etérico, rede energética sutil que mantém integrado todo o plano físico do planeta, nele construindo tudo o que pertence à realidade do mundo concreto. Mais além, nos planos astral e mental, essas forças também atuam. O que o homem fala perpassa esses níveis e provoca deslocamentos que irão ajudá-las ou dispersá-las, conforme a vibração do som emitido. Assim, uma palavra humana tanto pode ajudar uma força a evoluir, como pode também matá-la ou impedi-la de alcançar algum núcleo que a mantenha coesa e integrada. A fala supérflua e a tagarelice não trazem consigo a energia dos níveis internos do homem. Ao contrário, são ruídos devastadores que têm como suporte forças vindas de regiões menos conscientes. Esse tipo de som sai pelo espaço e pelo éter, destruindo ou produzindo caos. Para que a palavra venha acompanhada de um elemento benéfico, construtor e positivo, é preciso que o ser interno do indivíduo a vitalize com a sua presença. Além do controle e seleção das palavras, o homem vai aprendendo com o tempo a inofensividade ao pronunciá-las. O símbolo nesta história representa o uso adequado do som, a inofensividade que nada tem a ver com passividade, mas com ação correta de caráter construtivo. Aquele que afugenta os pássaros é inofensivo, pois está construindo o que eles, assim como são, não permitiriam. É necessário, pois, transformarmos e elevarmos a nossa palavra para que mais tarde possamos ouvir os sons que existem dentro de nós. Conforme se sabe, os homens têm outros sentidos além dos físicos. São sentidos internos, entre os quais a audição interior, que se abrem somente quando o uso da palavra externa chega a ser relativamente controlado. O tempo, o espaço, o som e as vibrações tornam-se, em geral, perceptíveis sob diferentes maneiras e em outros ritmos, à medida que nos interiorizamos, que nos conscientizamos da vida que temos dentro do nosso ser. A primeira etapa desse processo de transformação e elevação é o autocontrole. Cortando pela metade o número de palavras pronunciadas diariamente, tornamo-nos aptos a refletir antes de falar, pois só assim, evitando o palavreado meramente compulsivo, temos tempo para pensar. A segunda etapa é a da reflexão. Nela fazemos um belíssimo trabalho em nosso ser, pois chegamos a ouvir antecipadamente o que vamos falar. Selecionamos então a palavra e passamos a construir inteligentemente por meio do som. A partir daí, inicia-se uma fase ainda mais importante para o desenvolvimento da consciência, a terceira etapa, em que colaboramos com o clareamento do nosso próprio karma e do karma planetário. Isso é feito à medida que a palavra é controlada e precedida da reflexão, o que nos possibilita interromper uma frase ou modificá-la se, antes de sair pelo espaço e pelo éter, for considerada destrutiva ou supérflua. No caso de ser emitido um som fora desse controle, uma reflexão imediata pode recuperá-lo a tempo. A produção posterior de um som de qualidade oposta restaura o equilíbrio dentro do universo das energias. O reconhecimento dessa realidade é tão importante que talvez seja produtivo para o ouvinte considerar melhor tudo isso à luz de alguns exemplos práticos. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer um indivíduo que, em sua atividade diária, entrava em contato com muitas pessoas. Certa vez, numa conversa, ele se entregou às forças negativas e passou a falar sobre guerras e doenças epidêmicas além do tempo necessário para a devida elucidação do problema em estudo. Tratando-se, no entanto, de uma pessoa consciente, logo a seguir sentiu-se mal. Percebeu ele, então, que algo deveria ser esclarecido em sua consciência, para reequilíbrio até mesmo do seu plano físico. Quando, logo depois, seu grupo de trabalho veio estar com ele, foi recebido com uma disposição interna e externa diferente. Dessa vez, ele acentuou os lados positivos das questões e falou o mínimo necessário sobre os negativos. Prosseguindo nessa atitude durante todo o encontro, ele sentiu o reequilíbrio em si próprio e no grupo ali presente e constatou, terminada a reunião, quanto havia sido útil aquela mudança de atitude. Ilustrativo também é o caso de um psicanalista que se encontrava em um estado crítico, sem saber como agir. Ele sentia que seu trabalho com os pacientes estava caindo numa terrível rotina e que começava a perder o sentido para ele. Perguntei-lhe se já havia experimentado reduzir pela metade o número de palavras que pronunciava por dia, e ele, inteligentemente, propôs-se a fazer isso. Meses depois, ao vê-lo, percebi que já estava em nova situação. Havia realizado seu intento falando muito menos. Corte agora a metade do que você ainda fala e aguarde, eu lhe disse. Assim, ele reduziu a sua expressão verbal à quarta parte do que sempre falou em sua vida. Seguro de si, restaurado da desvitalização que havia sido produzida pelo hábito normal de falar irrefletida e descontroladamente, ele estava mudado. Até mesmo situações fora de seu âmbito profissional e assuntos de pessoas de sua própria família não mais o levavam a sair de seu equilíbrio. Sem a seleção da palavra, o indivíduo não pode ter visão clara da meta interna e externa da sua vida. A energia para se caminhar na direção correta vem do fato de se aprimorar este controle cada vez mais. tal controle, entretanto, não pode ser encarado como uma repressão, pois é exercido pelo homem com o fim de descobrir e alcançar sua própria meta. A energia controlada, canalizada imediatamente para esse objetivo, não fica, pois, reprimida. Ao contrário, promove ampliações e crescimentos na consciência. Portanto, é com a meta espiritual antecipadamente eleita que se torna possível autocontrole sem repressão. Assim, o homem começará a colaborar com a verdadeira vida, tornando-se co-criador com o Espírito Único.